Reunião de treinamento. Curitiba, 21 de junho de 2015. Segunda ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: o Ministério da Pregação, Responsabilidade e Diligência. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, irmãos. Damos graças a Deus pela manhã que o Senhor falou aos nossos corações, né? Que transforma o nosso coração, né? A palavra dele. Paulinho leu aí o Salmo 119. O Salmo 119 é o Salmo da Palavra. E como vimos, hoje cedo o Senhor quer o vaso da Palavra, aquele que realmente é preparado, idôneo, conforme fala em Timóteo ainda, voltando para lá. 2 Timóteo 3, no verso 16 e 17, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que vai realmente capacitá-lo ou adequá-lo para que seja para toda boa obra? É a palavra de Deus, a instrução divina. Ela corrige, ela aplica-se na nossa vida para ensinar, ela nos redargue, nos corrige e nos instrui na justiça. Esta é a operação da palavra. Agora, quando não damos valor à palavra, nós ficamos deficientes. Não aplicamos a palavra no nosso coração, não abraçamos ela, nós ficamos com deficiência espiritual. Não temos capacitação, não temos qualificação, não temos caráter. E aí, aquelas coisas ocultas que são tendenciosas na nossa vida não são corrigidas. Às vezes a pessoa pensa assim: não, eu nasci assim, vou morrer assim. Muita gente fala isso, né? Eu sou assim mesmo e vou permanecer assim. Quem quiser me aceite assim. Não é verdade, segundo a palavra do Senhor. Você não tem que ser assim. Tem aquela tendência que tem que ser corrigida, né? Aqui tem que operar em nós e corrigir. É uma das qualidades da palavra de Deus. Corrigir o que está realmente tendencioso, que ocultamente nós não vemos, né? Nós não percebemos que temos essa tendência e os irmãos são prejudicados e a gente não percebe. Eles são prejudicados com a nossa conduta e nós mesmo não percebemos. Mas os irmãos estão sofrendo, mas não falam para você. E se falam, você justifica, porque não é você não vê como um mal, você vê como uma coisa que você é assim mesmo. Não é? Mas é uma realidade que, se você enquadrar a tua vida na palavra, se você ter hábito de meditar na palavra, a palavra vai te corrigir. Porque você vai mudar de comportamento e está sendo corrigido. Você está andando conforme a palavra, então você está sendo corrigido. Não tem nada que ficar com aquelas manias para fazer os irmãos sofrerem. Você tem que ser corrigido pela palavra de Deus. É isso que a palavra Porque muitos de nós vêm de nossas famílias com determinados estilos, né? Aquele estilo largado, né? Chega sempre atrasado na reunião. E todo mundo sofre, você não sofre. Ah, chegou atrasado, eu cheguei. Ah, é isso, eu sou assim mesmo, estava muito sobrecarregado. Todo mundo tem que suportar você. E você não quer ser corrigido. Deus não vai te usar se não for corrigido. Precisa ser corrigido. E para isso, a palavra é que é realmente o instrumento de correção, que vai cortar as minhas manias. É, em João 15, acabei lendo ontem na reunião, é a palavra que corrige. Por isso, uma pessoa que não muda ao longo dos anos, é fácil de perceber e fácil de saber que ela nem tem pego na sua Bíblia. Porque ela não mudou do seu jeito de ser por longos anos. Continua a mesma pessoa. Você aposta nela, de repente não dá para apostar mais. Porque ela não muda. Então, aqui, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus está mostrando para eles que a limpeza não vai parar, vai continuar. Se der fruto, ele vai limpar para que dê mais fruto. Se der mais fruto, ele vai limpar para que dê muito fruto. Se der muito fruto, ele vai ainda limpar mais para que dê realmente fruto permanente. E assim por diante, vai. O trabalhar de Deus não cessa até a volta do Senhor. Amém? O trabalhar de Deus não cessa. Você vai sendo aperfeiçoado. Deus só aperfeiçoa quem é perfeito. E como nós estamos perfeitos em Cristo, Ele nos aperfeiçoa com a palavra. Colossenses diz: vós estáis perfeitos em Cristo Jesus. Então nós somos criados perfeitos. Você crê nisso? Você foi criado perfeito. Agora Deus quer aperfeiçoar. Ele só aperfeiçoa o perfeito. O que que Ele usa? Verso 3 aí. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha, aqui nós descobrimos que o trabalhar de Jesus Cristo, durante aqueles 3 anos com eles, foi um trabalho de limpeza. Jesus os chamou, eles vieram ao Senhor, para estar com o Senhor, conheceram bem o Senhor. E o Senhor mostrou o que queria fazer com eles. Começou a falar-lhes. Tanto que o início do ministério de Jesus começa com o Sermão do Monte com eles. Jesus fala o Sermão do Monte todinho para eles. Agora chega no final, que Jesus está prestes a ir para a cruz aqui, ele diz: ó, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, mesmo assim, o Senhor continuou o trabalho da cruz na vida deles. Eles tinham mania de grandeza e o Senhor foi podando. Só que até chegar na ceia, que é no capítulo, nos capítulos anteriores, capítulo 13, eles não tinham perdido a mania de competir um com o outro, de querer ser grande entre eles. Quem seria o maior? Mas Jesus está falando: olha, vocês já estão limpos pela palavra que vocês têm falado. Que palavra que ele tem falado? Desde o capítulo 13 também. Tudo que ele falou, ele lavou os pés deles, limpou eles. limpou pela palavra. O trabalho de Jesus nesse tempo todo foi de limpá-los para que dessem fruto mesmo com abundância. E estes irmãos deram fruto. Eles deram fruto. Porque o Senhor trabalhou incessantemente na vida deles com a palavra. E hoje qualquer de nós, se quer realmente dar fruto, tem que ir à palavra, deixar a palavra atuar como um instrumento de purificação da nossa vida. Essa é a maneira de Deus agir em nós. Não tem outro instrumento. O instrumento usado aí pelo Espírito Santo é a palavra de Deus. Ele vai... Por quê? Porque a igreja toda, nesse tempo do fim, tem que voltar para a palavra. Se ela quer agradar a Deus, tem que voltar para a palavra. Tanto que a igreja de Filadélfia é o quê? É a igreja da palavra, como guardaste a minha palavra. É uma referência e um testemunho da igreja de Filadélfia. Como guardaste a minha palavra. Eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, você tem um lugar reservado com Deus se você também guardar a palavra dele. Amém? Você tem um lugar reservado. Pode vir a grande tribulação, mas você vai estar na mão do Senhor. Pode vir o que for. Pode vir o anticristo. Mas você vai estar guardado. Porque você guardou a palavra. Deixa a palavra te transformar. E nesse tempo, antecedendo a volta do Senhor, o Senhor quer que nós cumpramos a missão neste mundo. Cumpramos com nossas responsabilidades. Se você abrir aí Mateus 24, o Senhor Jesus começa a falar da sua vinda. Mas o Senhor começa a falar, concernente à sua vinda, ele começa a falar das responsabilidades. Veja, a partir do verso 45, ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar sustento a seu tempo? Olha, servo fiel e prudente é uma responsabilidade, uma pessoa responsável. É um servo fiel e prudente que o Senhor deu serviço na sua casa. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. De que forma? Fiel e prudente. Trabalhando, servindo com fidelidade. Com amor. Com prudência. O que é a prudência? A prudência, diz o Provérbios, que é a ciência do santo. É a ciência do Senhor, é fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. Isso é prudência. Fidelidade é uma virtude. A pessoa que é fiel até o final. Ela vai ser fiel. Ainda que aquele que está do seu lado, ele fraqueje, mas ele mantém-se fiel. Nós não fomos dados para cuidar de ovelhas fortes, fomos dar cuidado para cuidar de ovelhas fracas. E quem for fiel em cuidar das ovelhas do Senhor vai até o final e vai ser realmente recompensado. Continuando aqui, em verdade, aqui é a recompensa, né? Verso 47, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Haverá uma promoção, uma recompensa, uma exaltação no dia da vinda do Senhor. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui o Senhor começa realmente mostrar que há uma responsabilidade. Depois ele conta a parábola das 10 virgens, que há uma diligência nas virgens de buscar óleo, encher a vasilha de óleo. Depois temos a parábola dos talentos. Ele conta essa parábola, vamos ler aqui, a partir do verso 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Aqui mostra que vai ter um ajuste de contas com o que Deus te deu de responsabilidade. Ele vai ajustar contas. Cada um tem que servir na casa do Senhor, pelo menos com um talento. Cada um tem responsabilidade com um talento. Servir ao Senhor. Talvez você não vá pregar o evangelho, não vá ensinar multidão de gente, mas se você dobrar teus joelhos com responsabilidade lá e todo dia ter esse encargo de amar a igreja e orar por ela e pedir a graça do Senhor, realmente está apoiando a obra do Senhor, você receberá a tua recompensa. Então, ele começa a fazer o ajuste. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles eu granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Este que recebeu 1 talento, negligenciou, não se dedicou, não foi fiel e ainda foi tirado o que ele tinha e foi dado a outro. Nós precisamos ser fiéis naquilo que Deus nos dá como responsabilidade. Nós precisamos ter responsabilidade com a igreja, com o Senhor, né? Tem irmãos que não estão nem aí com a igreja, estão vivendo sua vida e não estão nem aí. A igreja está orando, mas ele não está nem aí. A igreja está se dedicando ao Senhor e ele não está. Então vai haver um ajuste de contas com todos os servos. Então nós precisamos andar bem integrados com o Senhor e com a igreja. Bem integrados, servindo uns aos outros. E para aquilo que o Senhor realmente levar a igreja a fazer, nós estarmos juntos fazendo. Né? Sermos diligentes. O Juliano deixou a dica deste assunto importante, que é necessário falar para os irmãos. Provérbios 19, 24, diz assim: o preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar a boca. Até para comer ele é preguiçoso. Até para levar a mão à boca, o preguiçoso se enfada, se cansa. Como que Deus vai usar preguiçoso? Deus não conta com preguiçoso. Deus não chama preguiçoso. Nenhum dos servos de Deus que está na Bíblia foram preguiçosos. Não há servo preguiçoso. Todos os servos preguiçosos não são aprovados pelo Senhor. Aquele que recebeu um talento, por que que ele não multiplicou? Por preguiça. Faltou diligência. Não se dedicou. Mas na hora do acerto das contas, Deus não deixou ele de lado. Deus dá oportunidade a todos. Tem os diligentes, mas tem os preguiçosos, que recebem a oportunidade e jogam fora. E aqueles que são diligentes, aproveitam a oportunidade. Eles se dão ao Senhor, se dedicam. Eles gastam seu tempo com o Senhor. Eles não têm tempo. Eu vou dizer, para servir o Senhor não tem tempo. Ninguém tem tempo. Nós temos 24 horas, temos 8 para trabalhar, temos 8 para dormir, temos 8 para cuidar das crianças, temos... É só isso, 8 dos 3, 24. É só isso. Acabou. Não temos tempo. Olha, o diligente faz o tempo. Esta é a realidade. Ele faz o seu tempo com Deus. Porque não temos tempo mesmo. O dia deveria ter 42 horas, mas só tem 24. Mas como é que Paulo fala para Timóteo? Pregue até as 24 horas e além das 24, às 25ª hora, pregue. A tempo e fora de tempo. Sabe por quê? Paulo sempre tinha em mente que o Senhor Jesus estava voltando bem perto. E ele não tinha tanto tempo para pregar o evangelho. Ele não tinha tanto tempo para fazer o bem. Disse ele, escrevendo uma carta: façamos o bem enquanto há tempo. Está lá em Gálatas. Faça tempo. A gente faz o tempo. Mas o preguiçoso não faz. Quer ver o que ele faz? Ali em Provérbios 22, 13. Ele diz assim: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Não enfrenta as dificuldades. Ele vai arrumar uma justificativa. Irmãos, aqui esse lugar está tão difícil, olha, não dá para mim ir lá fora, não tem condição. Tem um leão lá fora. Há uma projeção na mente dele de que tem um leão lá fora. Mas para servir o Senhor, nós temos que matar o leão. Nós temos que enfrentá-lo. Para isso, precisamos expor nossa vida, sair do conforto e ir lá. Jesus disse assim: eu vos envio no meio de lobos. Jesus nunca disse que ia enviar eles no meio de cordeiros. Eu vos envio no meio de lobos. Há dificuldade, há lobos. Há leões mesmo lá fora. Mas o preguiçoso vai dizer: não, eu vou ser morto lá, não vou. No meio da rua. Provérbios 13, 4. Livro de Provérbios é o livro de sabedoria para você se conduzir. Provérbios 13, 4 diz: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O que, que é isso? A alma dos diligentes engorda? Não é que ele fica gordo, você pode ver um diligente bem magrinho, né? É a alma dele que fica rica, rica de Deus. Ele é transformado. A alma dele é salva, a alma dele é rica. Ela se enche do Senhor. Se você tem essa diligência de buscar o Senhor, tua alma vai ficar rica. Mas se você não busca o Senhor, tua alma fica pobre. E você, daqui a 20 anos, os irmãos vão ver, você é a mesma pessoa, não transformou, não mudou. Tua alma está sempre minguada, está pobre. Você está falhando nas mesmas falhas que há 20 anos atrás você cometia. Você está sempre em confusão. Nunca prospera, porque a alma não muda. A alma não enche-se de Deus. A alma não é salva, porque não há diligência em buscar o Senhor para isso. Ele não investe na sua salvação. Pedro fala, pondo nisto toda a diligência, acrescente isto a isto e mais isto, vai acrescentando. Nós precisamos acrescentar mais de Cristo na nossa vida. João Batista já nos deu o recado, é necessário que ele cresça e eu diminua. Nossa alma vai ser cheia do Senhor, por quê? O Senhor vai ocupando a nossa vontade, as nossas emoções, a nossa mente. É ocupada com Cristo. Tudo vai sendo ocupado. Nossa alma engorda. Se você olhar a gordura na Bíblia, ela sempre representa a glória de Deus. Ninguém poderia comer a gordura do sacrifício, tinha que ser queimada porque era glória para Deus. Quando a alma se enche da glória de Deus, nós vamos ser conduzidos para a glória de Deus. Nós vamos servir para a glória de Deus. Por isso que a salvação da alma é tão importante. Nós recebemos salvação do Espírito, mas o Senhor precisa da alma. Só que a alma é a sede daquilo que eu sou. E eu tenho decisão se entrego essa área para o Senhor ou se eu não entrego. Deus deixou, de certa forma, Deus deixou uma área sem salvação para que nós decidíssemos entregar essa parte. Quando o Senhor nos salvou, Ele enviou a Sua palavra, nós cremos, atingiu o nosso espírito. Fomos regenerados, nascemos de novo. Mas a parte da alma, para ser salva, requer-se uma entrega. Deus deixou esta parte para que Deus não seja absoluto, né? Deus não seja acusado de absolutismo e de que manipule a gente. Não, ele deixou esta parte para que nós entreguemos a Deus. Né? Por isso que ele falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É decisão sua de negar-se a si mesmo. Não é a decisão de Deus, é tua. Deus deixou na tua responsabilidade. Se não nega-se a si mesmo, como servirá para a honra e glória do Senhor? Olha, Jesus negou-se a si mesmo quando esteve aqui. Mas agora que ele está glorificado, diz a palavra, que ele não pode negar-se a si mesmo. Mas quando esteve aqui entre nós, como homem, tomou a cruz, negou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo. Ele fez isso. Ele deixou o legado para nós. Quer alcançar a glória? Negue-se a si mesmo. Tome a cruz, cada dia me siga. Esta é a salvação da alma. É a área. Eu sempre considero aqui os três dedos, né? Eu considero este dedo a mente. Este é a vontade, as emoções. A vontade é mais alta, porque a vontade é mais forte. É o fator determinante se você decide, eu vou querer isto de Deus ou não vou querer. Então, a área da alma são três áreas. Três áreas e o ponto nevrálgico dela é a vontade. Então, irmãos, diligência para alcançar realmente o que Deus quer, para fazer a vontade, multiplicar o talento de Deus, que Ele deu na nossa mão, né? Vamos ver mais alguma passagem, nós já vimos a de Pedro, mas é importante ler 2 Pedro, capítulo 1, do verso 5 a 8. 1, do 5 a 8. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Diligência é o oposto da preguiça. É o oposto. Acrescentai a vossa fé a virtude a ciência, e a ciência a temperança, a temperança a paciência, e a paciência a piedade a fraternidade, a fraternidade, o amor. Agora eu pergunto, talvez você olhe aqui, mas eu não conheço todas essas palavras aqui, se eu vou ter que estudar tudo isto. É muito simples, irmão. Você não precisa estudar o que é realmente fé, você já recebeu. Virtude, o que é virtude? Ciência, o que é ciência? Temperança e assim por diante. Não é estudar estas palavras. É deixar a palavra de Deus operar em você, que ela vai produzir tudo isso em você. Porque pode ser que olha, eu ouvi uma história esses dias de uma irmã que ela não sabia ler a Bíblia. Mas ela escuta a palavra do Senhor diligentemente e a vida dela é transformada porque a palavra está operando nela. Mas agora nós temos o privilégio de saber ler e também temos vistas para ler. Se nós nos dermos a Cristo e ao Espírito Santo que vai operar com a sua palavra, estas coisas vão aparecer em você mesmo se você não conheça o que é isto. Porque se Cristo aparece em nós, toda a ciência aparece. Amém? Toda a virtude aparece. Eu não preciso estudar sobre virtude. Toda a virtude aparece, toda a ciência aparece, toda a temperança aparece na tua vida, toda a paciência aparece, toda a piedade, todo o amor fraternal entre os irmãos vai aparecer, e o amor vai aparecer. Porque Cristo é tudo isto. É? Agora, não adianta tanta mestria de ensinar todo cada ponto se nada de Cristo vai ser revelado. Enquanto eu não me der para o Senhor e para a sua palavra, para o poder do Espírito Santo. Ué, às vezes a gente encontra uma pessoa analfabeta que creu em Jesus e ela está tão cheia de virtude e tem tanto conselho, consciência de Deus. Da onde que ele alcançou isso? Será que foi estudando o que é a ciência de Deus? Não, irmãos, é andando com Deus. Andando com Deus, você tem a imagem de Deus. Continuando aqui. Porque se em vós houverem aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Acaba regredindo e começa a cair naqueles pecados antigos que praticava outrora. Por quê? Porque é preguiçoso, não avança. E aí retrocede. Quando vê, está praticando aqueles mesmos coisas que fazia no mundo. Eu, se deixar de me aplicar a palavra do Senhor, agora não estou nessa idade mais, né? Vou voltar só a jogar futebol, essas coisas. Só ir no cinema, porque era meu vício quando eu estava no mundo. Claro, vou começar a praticar de novo aquelas coisas. Esqueci, ah, Senhor, esqueci que eu já fui purificado disto. Esquece da purificação dos antigos pecados. Começa a voltar atrás. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Você viu aqui que a preguiça é uma das coisas que faz você tropeçar sempre. Mas se você for diligente, você nunca vai tropeçar. Você vai estar sempre avançando. E não vai estar tropeçando. E também você vai alcançar uma abertura tão grande do reino de Deus, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó, veja o que nos reserva a diligência. Não foi isto que ele falou para aqueles servos? Entra no gozo do teu Senhor? Quer dizer, a porta do gozo do coração de Deus estava aberta para ele. Porque ele foi diligente, multiplicou o talento. O que recebeu dois, multiplicou. Mas o que recebeu um, não teve a porta aberta para ele. Porque não foi diligente. Não foi fiel naquele talento que recebeu. E Pedro, ele diz no versículo 12, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Pedro foi realmente zeloso, exortou os irmãos. Enquanto ele estava no tabernáculo, como disse o irmão, a barraca, nesse tabernáculo, a barraca que nós estamos, verso 13 aí, tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Enquanto ele estava nesse tabernáculo, ele procurou diligentemente ser fiel e diligente e despertar os irmãos para uma vida realmente diligente. Romanos 12, 11. Pague o preço, irmão, porque falta pouco tempo. A gente fica ali, bom, hoje dia é frio, dá vontade de ficar deitado, né? Muitas dores no corpo, mas põe o relógio lá para despertar, 6 horas da manhã, para agradar o Senhor. Romanos 12, verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Essa palavra vagaroso aqui, eu acho que na Bíblia espanhola está pereçoso, preguiçoso. Não sejais preguiçosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O que que vai tirar a preguiça? Taca fogo na cama. Não, o que eu quero dizer... O que eu quero dizer com isso? Seja fervoroso. Seja fervoroso no espírito. Aí sim, você não vai ficar na cama. Não compre colchão do Werther. Porque vai deixar mais preguiçoso. Você precisa de um colchão que te incomode para você sair da cama. Olha, o que o Werther faz não é bom. Não é bom. Pois é.
Amor, esse amor.
Olha aí, irmão. É, Vert, você precisa se converter. João 4:31. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então, os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava aqui sem comer, mas ele deu prioridade a uma alma. Quantos de nós vamos nos alimentar bem primeiro e uma alma morrendo ao nosso lado? Jesus trouxe essa lição para os discípulos. Porque o problema, irmão, se você não for obedecer à palavra de Deus, não fazer a vontade de Deus, vamos supor, você vai almoçar uma boa feijoada e depois, o que você vai fazer depois? Vai dormir no colchão do Werther. Você não vai pregar o evangelho.
Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Então ele dorme as 3 horinhas que o Sandro falou, depois vai querer pregar o evangelho. Irmãos, seja diligente. Sacrifique alguma coisa.
Certamente você não vai ficar sem comer.
Mas tem momentos que exigem um sacrifício. Tem horas que é necessário. O Senhor me chamou exatamente naquela hora. O que eu vou fazer? Eu vou comer ou vou obedecer ao Senhor? Então cuidemos com sermos diligentes.
1 Coríntios 9, Paulo dá-nos uma lição.
A vida inteira de Jesus foi sacrifício.
A vida toda dele.
E nos últimos dias, Jesus estava tão magro que apareciam os ossos da sua costela. Isso está na Bíblia. Os ossos dele podiam ser vistos. Suas últimas horas não foram de sentar e comer um bom manjar. Suas últimas horas foram sofridas. Foram de privações, passando frio em oração no Getsêmani. Foram bem sacrificiais as últimas horas de Jesus sobre a terra. Ele não teve folga por causa dos nossos pecados. Ele foi diligente. Ele se preparou para fazer a vontade de Deus. Ele se preparou para se oferecer em sacrifício a Deus. Em oferta por nossos pecados. Nós nem sequer somos capazes de renunciar a um prato de comida. Pouco jejuamos, pouco oramos, pouco fazemos vigília. Se você olhar o currículo de Paulo, ele era recomendado em tudo, porque ele imitou a Cristo em todas as coisas. Aqui em 1 Coríntios, ele nos dá uma recomendação, capítulo 9, 1 Coríntios aí, verso 24, ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. O que ele diz aqui é um testemunho próprio. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Isso é uma experiência de Paulo. Mas, de certa forma, é um requerimento do Espírito Santo, porque está na Bíblia. Se tornou Bíblia. Foi uma experiência que se tornou Bíblia. Paulo jamais imaginava que suas escrituras se tornariam a Bíblia hoje. Se tornaram Bíblia. O Espírito Santo tomou todas as experiências de sua vida e achou e viu que elas eram semelhantes à de Jesus, então colocou como Bíblia. A nossa vida pode ser uma Bíblia para outras pessoas que não conhecem a Bíblia. como andamos, como servimos a Jesus, como realmente nós amamos o Senhor. Aquelas pessoas que nunca veem a Bíblia podem ver nossa vida. Aqueles que não leem a Bíblia leem nossa vida. E as pessoas leram a vida de Paulo a ponto de transformar-se em Bíblia. Você pode escrever alguma coisa no coração de alguém com a tua conduta. Alguém está te observando. Como você caminha, como você anda. E essa pessoa pode ser impactada em alguma coisa, ser escrita no, nas tábuas de carne do seu coração. Para encerrar esse compartilhar, volte para 2 Timóteo, capítulo 2 agora. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Capítulo 2, de 2 Timóteo, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Não se embarace com o negócio dessa vida, irmão. Não se embarace. Esteja livre. A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Militar legitimamente. Nesta carreira não dá para passar a perna. Nesta carreira não dá para enganar. Não dá para facilitar. Não tem como você pensar que é muito piedoso e não fazer nada na casa de Deus. Não tem como. Você tem que ser um combatente. Você tem que ser um trabalhador. Paulo aqui está dizendo, tu pois meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. A igreja precisa tanto de pais como Paulo. Pessoas que assumam a vida dos outros com amor de pai, de mãe, e cuidem. Há muitos mestres, mas poucos pais que cuidem da vida dos outros. Até ele chegar à estatura que Deus quer. Precisa haver esse cuidado na igreja. Aqueles mais velhos deveriam ser pais para cuidar dos novinhos que estão chegando. Deus quer contar com vocês aqui. Foram vocês que vieram nessa reunião. Vocês terão que ser pais. Se alguém aqui não engravidou ainda, eu vou orar para engravidar e ser pai. E ser mãe. Ganhar uma alma para Jesus. Ganhar uma vida, ganhar vidas e cuidar. Amar. Dispensar a vida. Porque nós estamos no tempo final. Nós aprendemos e não praticamos. Sabemos e não fazemos. Verso 10 aí. Aliás, 9, continua, partindo do 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Como que eu vou?
Eu tenho que ter uma visão como Paulo. Que a salvação não é apenas uma salvação simples. É uma salvação com glória. Mas se eu não tenho essa visão, como vou levar os outros a isso? Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Então sofre, irmão. Você vai reinar com Cristo. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. É isto que Deus está nos chamando. Para um serviço diligente, para despertar na nossa vida algo que realmente glorifique o Senhor, sendo diligente. E nós temos recebido do Senhor, como eu disse, ser um sofredor é caráter de Cristo em nós. Quero deixar esse encorajamento a vocês. Comece com a oração e a leitura da tua Bíblia. Depois peça ao Senhor, Senhor, me dê almas. E Ele vai te dar. Muitos servos do Senhor pediram almas e o Senhor deu as almas. Elas se converteram. E eles tiveram que servir essas almas. Por que a palavra de Deus? A palavra de Deus é o alimento que nós vamos dar para elas. Por isso temos que meditar na palavra de dia e de noite. Porque é o alimento que nós vamos servir para as vidas que nós vamos ganhar para o Senhor. Amém? É isto. E a oração é o fortalecimento do teu espírito para você ter vigor espiritual. Por isso que devemos nos dedicar à oração. Sem oração não temos vigor espiritual. Precisamos da oração de entrega a cada dia e em adoração, em entrega, em humilhação, para termos vigor espiritual. E a palavra do Senhor também, ela fortalece, não é? Aqui em 1 João, capítulo 2, verso 13. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. 14. Eu vos escrevi, pais, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. A palavra de Deus produz poder, força espiritual. Sois fortes porque a palavra de Deus está em vós. É? E a oração traz a vibração e o poder espiritual que precisamos. Traz aquele fervor que nós carecemos. O fogo no altar representava lá o incenso todos os dias sendo oferecido. Perante Deus significa a oração contínua diante de Deus. O fogo não pode se apagar, tem que estar aceso todos os dias. Então, isto acende-se pela oração. Tenha uma vida de oração todos os dias. Para que você tenha vigor espiritual. Para que você receba a palavra de Deus para servir alguém que está precisando. Para você dar a alguém, ou até mesmo quando você estiver na comunhão dos santos, você poder compartilhar algo do Senhor. Um irmão, ele perguntaram para ele assim, que livros você lê para receber tanta mensagem maravilhosa? Nós queremos saber os livros que você lê,
para que a gente possa pregar também mensagens tão abençoadas como você prega. Ele disse: olha, eu não tenho nenhum livro. Eu tenho minha Bíblia. E eu oro todos os dias em línguas. E o Senhor me dá a palavra. Ele tirava tempo para orar em línguas diante do Senhor. E o Senhor lhe dava mensagem para pregar. Leia a tua Bíblia e ore. E se puder orar em línguas, melhor ainda. Tire tempo lá no teu quarto, orando em línguas. Fale com o Senhor. Ele vai te dar um poder espiritual dentro do teu espírito. Ore pela igreja, para que a igreja seja viva. Ore para que o poder do Espírito Santo se aposse da igreja. Ore para que o poder do Espírito Santo tome posse da tua cidade. Ore para isto. Ore, o Senhor vai enviar tantas vidas que nós vamos precisar de 200 pastores para cobrir todo esse serviço, porque esse é o tempo do fim, é a última colheita. Vamos ter que ser diligentes nisso, irmãos. Nos dedicar nisto. Se dedicar mais à oração, à preparação, lendo nossa Bíblia e também pregando para as pessoas o Evangelho. Tem uma oportunidade de orar por alguém? Vai orar. Vai lá, o Senhor vai te usar. Ele vai te usar, estou te falando. Enquanto você não for, o poder não é liberado. Mas quando você chega lá, o poder é liberado lá. Ele não vai te liberar o poder antes. Ele não vai liberar o poder para preguiçoso, que não for. A hora que você for, o poder vai atrás de você. E vai ser liberado lá, na hora. Você tem que crer nisso. Vá, prega o evangelho e você vai ver as maravilhas que Deus faz. Ele vai converter os corações, vai curar enfermidades. Mas depende de você ir. Se você não for, para que ele vai mandar o poder? Se você não vai? Ah, o poder para mim deitar, Senhor, no colchão, bom aqui. Você acha que alguém vai estar cheio do poder deitado no colchão? David Wilkerson estava lá lendo o jornal e vendo o jornal na televisão. Aparecia lá os jovens sendo julgados. Ali de Nova York, Brooklyn, né? Aquele lugar de muitos criminosos. Deus falou com ele: o que você está fazendo aí sentado? Vai lá. Ele foi. O poder de Deus se dispensou quando ele chegou lá no Brooklyn. Deus salvou muitos criminosos. Que hoje estão testemunhando pelo mundo inteiro. Se você não for, o poder não é liberado. Vai, irmão. Pela fé. Jesus falou: vão, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, Senhor. Oh, Jesus.
Mas quando vier aquele Espírito de verdade,
ele Senhor Jesus,
em toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
Senhor,
mas
Jesus,
dirá tudo o que tiver ouvido, e nos anunciará o que há de vir.
Senhor Jesus. Irmão, se apresente ao Senhor. O Senhor falou uma vez a Isaías: quem há de ir por nós? Isaías, depois de ser tratado, purificado. Vocês foram tratados e purificados nesta manhã. Então vocês podem dizer, responder a pergunta de Deus: quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. envia-me a mim. Faça isto agora. E você vai, e o poder de Deus será com você. Não temas servir na casa de Deus. Mesmo que você não apareça lá na frente das reuniões, isso não importa. O que importa é estar servindo o Senhor. Isto que é importante. Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele tem nos dado a oportunidade, tem nos chamado. E se você tem preguiça, peça ao Senhor que te liberte agora. Que o Senhor te liberte de certos costumes que você tem, para você ser mais diligente. Não se embarace com as coisas. Avance na direção do Senhor. Curve tua cabeça e ore ao Senhor.